грозы сии пойдут во славу России.
Ukraine is alive and will never surrender.
Guerra na Ucrânia, um ano depois.
Para boa parte do mundo ocidental, essa guerra começou no dia 24 de fevereiro de 2022, quando o presidente russo Vladimir Putin, após meses de ameaça, ordenou a invasão da Ucrânia.
E для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также
Meses antes, em julho de 2021, no famoso discurso de São Petersburgo, Putin disse que a Rússia e a Ucrânia eram nações irmãs. Juntos, nós sempre tivemos e teremos muito mais força e sucesso, porque nós somos o mesmo povo, afirmava Putin. Para os ucranianos, no entanto, essa invasão começou muito antes, no início de 2014, quando a Federação Russa invadiu e anexou a Península da Crimeia. Naquele ano, a jovem poeta ucraniana Anastasia Dmitriuk escreveu:
"Nós jamais seremos irmãos, nem da mesma pátria, nem da mesma mãe."
Porém, apesar das constantes ameaças, os ucranianos de Kiev e de outras regiões mais afastadas da fronteira com a Rússia continuavam levando uma vida normal. A RFI entrevistou ucranianos e brasileiros que estavam em Kiev quando a guerra eclodiu. Davi Abugarbil, natural de Minas Gerais, é engenheiro eletricista e estava na capital, Kiev, para onde tinha ido 4 meses antes para estudar medicina. A guerra o pegou de surpresa.
Conversando com o pessoal lá, ninguém tinha medo de guerra, entendeu? Então a gente estava tranquilo lá. Inclusive, quando a guerra começou, eu trabalhei até o dia 20, do dia 23 pro 24, na madrugada. Eu trabalhei até 1h, cheguei em casa 1h30, fui dormir. Eu acordei às 4h30 com barulho de bomba, sem saber o que tinha acontecido. Foi mais ou menos assim, a guerra começou do nada. Todo mundo trabalhando normal, ninguém falava que ia ter guerra, e simplesmente a guerra começou. Isso que foi algo muito pesado, porque eu conversava com os próprios ucranianos, eles viviam a vida normal, porque para eles estavam tranquilos, não ia ter guerra, era só uma ameaça mesmo. Então, se eles estão tranquilos, por que não ia estar, né?
Enquanto Davi vivenciou a guerra desde a sua primeira hora em Kiev, um outro brasileiro, natural do Amapá, acordou no Espírito Santo e se deparou com a notícia da guerra por meio de vídeos no Facebook. Também pego de surpresa, o então vendedor amapaense Ezequiel Silva fez o caminho inverso de Davi e seus amigos, que precisaram voltar para o Brasil.
24 de fevereiro, eu estava em minha casa, né? Estava deitado, curtindo a minha vida, e então, por um momento, eu abri o Facebook e, a partir, eu vi um vídeo falando que a Rússia estava invadindo a Ucrânia, e a partir daquele momento eu já comecei a me planejar para vir para cá. E eu decidi lutar pela Ucrânia porque, na minha concepção como ser humano, todos nós temos o direito de viver em paz, trabalhar na terra que foi dada por Deus. Então eu não concordo com essa invasão e por esse motivo que eu decidi lutar pela Ucrânia.
Ezequiel, que tinha apenas 21 anos e nunca havia servido ao exército brasileiro nem tinha saído do país, veio para a Europa sem contatos, sem convocação nem contrato, mas com um único objetivo: ajudar o povo ucraniano a vencer essa guerra que ele considera injusta. Na Polônia, ele encontrou, por meio de um grupo de WhatsApp, outros 2 brasileiros que queriam se voluntariar nessa guerra e juntos entraram na Ucrânia.
Foi muito complicado porque a gente não tinha um papel que comprovava que as Forças Armadas estavam chamando a gente, né? Os militares pararam, pegaram nossos passaportes, né? Fizeram um monte de perguntas ali, pelo menos 1 hora ali de perguntas, né? E a gente falou que a gente estava indo se apresentar na Legião Internacional, e eles pediram um documento de comprovação, e aí a gente falou que não tinha, né? E pela nossa sorte, eles deixaram nos passar.
Se a entrada na Ucrânia em guerra não era fácil, o caminho inverso era muito mais difícil. Em março de 2022, a RFI entrevistou um grupo de brasileiros que ficaram presos em Kiev porque não conseguiam um meio de transporte para deixar o país. Até que, depois de muitas tentativas, a Embaixada do Brasil em Kiev conseguiu um carro particular que os levou a Lviv, na fronteira com a Polônia. O jogador de futsal Matheus Ramírez fazia parte deste grupo e voltou para o Brasil no voo de repatriação da FAB, que saiu de Varsóvia, capital da Polônia, no dia 9 de março, depois de ter vivido apenas 40 dias na Ucrânia, onde tinha ido para jogar no clube Skyap de Kiev.
Um ano depois dessa guerra, confesso que o tempo, por mais que seja um ano, né, parece que foi há pouco tempo atrás, e a gente acompanha tanta coisa na TV e a gente fica triste que tudo segue, né? Mas eu estou bem, como falei lá atrás, tinha que reiniciar a vida. Graças a Deus, as perdas foram somente materiais. Então, consegui recomeçar e viver minha vida como vivia antes da guerra.
Apesar do trauma de ser recém-chegado num país que acabava de ser atacado, Matheus Ramírez conseguiu guardar boas lembranças da Ucrânia.
Ficou na memória, eu acho que principalmente o jeito que o povo ucraniano lidou todo aquele tempo que eu estava ali, que eu pude acompanhar o mundo de muitas famílias acabando, familiares se indo e as pessoas ainda com gestos que vão ficar sempre na minha memória, gestos bonitos, gestos de solidariedade, no momento mais difícil deles. Então, é isso, eu acho que foi o maior aprendizado que tive dessa guerra, porque eu vi que pessoas, em pior momento das suas vidas, elas continuaram sendo do bem, continuaram sendo gentis, educadas, e eu tenho muitas lições que tirei daquele momento. Claro que é uma pena por ser uma guerra, então a gente não fica feliz com esse momento, mas eu queria de coração agradecer todos os momentos que tive ali e todos os aprendizados que tive com esses ucranianos, que me ensinaram muito, e isso ficou como uma lição de vida.
Enquanto alguns de seu grupo voltaram para o Brasil no voo da FAB com 45 brasileiros a bordo, outros resolveram ficar na Europa para tentar recomeçar a vida em outros países europeus. Foi o caso de Davi Abugarbil, que ficou entre a Polônia e a República Tcheca, mas teve de voltar para o Brasil pouco mais de um mês depois, e também do jogador de futsal Moreno Santiago, que também jogava no time Skyap de Kiev, na Ucrânia, e conseguiu um time na Alemanha, onde ficou por 9 meses, antes de se mudar para Montpellier, no sul da França.
Foi uma loucura aquilo ali, né? Mudou todos os planos que a gente tinha, que eu tinha, né, naquele momento. E aí eu fiquei meio que sem saber o que fazer quando aconteceu, porque foi tudo muito rápido. E como eu jogo futsal, eu trabalho com isso, é o esporte, é o que eu trabalho. Eu fiquei meio sem ter o que fazer e a gente foi retirado do país. Foi pra Polônia, né? A gente ia ser repatriado. Só que acabou que eu não quis ir. Eu decidi ficar, porque eu tinha uma possibilidade de jogar, porque a janela de transferência ia ser aberta para os jogadores saírem da Ucrânia, e eu acabei que aproveitei essa oportunidade e fui para a Alemanha. Fui para a Alemanha, saí da Polônia, fui para a Alemanha, fiquei 9 meses na Alemanha, e aí eu trabalhei lá, joguei, conheci um monte de refugiados, porque muitos refugiados foram para a Alemanha, muitos, muitos. Aí eu conheci um monte de gente, um monte de ucraniano. Fiz um monte de amizade nova, fiquei lá esse tempo. Quando chegou no final de 2022, eu tive até um convite para voltar para a Ucrânia, para voltar para o time que eu jogava, porque está tendo campeonato, para voltar a trabalhar lá e tudo mais. Só que eu botei na balança, eu achei meio arriscado ainda. Eu tenho uns amigos que estão lá morando lá. O próprio Rony, que saiu comigo da guerra, está lá trabalhando. Tem uns amigos que estão como voluntários, que estão passando por situação difícil lá. Um tomou um tiro faz alguns dias. Na virada do ano teve bastante ataques, então eu botei na balança, queria muito, porque eu gosto muito da Ucrânia, eu sou muito apegado ao leste europeu, né, de 10 anos lá, e acabou que eu decidi não voltar ainda, né, pensei, botei bem na balança de não voltar, mas como eu ia sair da Alemanha, eu decidi, eu ainda não voltei para o Brasil, decidi que eu tive uma boa proposta, decidi vir para a França, e agora estou morando na França.
Enquanto Moreno ficou na Europa, o médico goiano Rony de Moura, que estava no final da faculdade de medicina em Kiev quando a guerra começou, não conseguiu transferir seu curso para nenhuma outra faculdade europeia e teve de voltar para o Brasil. Mas, alguns meses atrás, ele fez o caminho inverso. Voltou para a Ucrânia, se formou em medicina e hoje atua como voluntário em 2 hospitais em Kiev, onde presta assistência em cirurgias executadas por seus ex-professores. Seu cotidiano agora é operar os feridos de guerra.
A minha função, como eu não tenho muito contato com o público, a maioria dos pacientes eles já estão sedados pronto para a cirurgia. A minha função aqui mais é mais assistência para os doutores que fazem cirurgia aqui. É, grande maioria dos pacientes que nós estamos tendo agora mesmo são justamente pacientes que vêm da guerra, né? Que a grande maioria é ferimento por bala ou alguma desgraça mesmo, sei lá, amputação ou explosões e tudo isso, sabe?
Assim como Moreno Santiago, que já morou em Moscou e tem uma filha e uma ex-mulher que ainda vivem na capital russa, Rony de Moura começou o seu curso no país que viria a invadir a Ucrânia. Ele, inclusive, presenciou isso desde o início, em 2014.
Eu comecei a estudar na Rússia, inclusive um fato bastante interessante. Eu comecei a estudar no dia 16 de março de 2014, se eu não me engano. Bem no dia do meu aniversário que eu cheguei, foi na Rússia, nessa data. E quando eu cheguei em Moscou e fui para a minha cidade, onde eu ia começar o meu curso. E no caminho, né, de Moscou para Kursk, eu vi vários comboios de trem, cheio de tanque, helicóptero e material militar. É, quando foi dia 18 de março de 2014, a Rússia tomou a Crimeia. Então, eu comecei nesse conflito já na parte interna do país que é invasor, né?
Um dos pacientes do Dr. Rony é também brasileiro. O soldado Ezequiel Silva lutou por meses na linha de frente em Kharkiv. Quando o carro em que ele estava, com outros 5 soldados, saiu da rota no meio da noite e passou por cima de uma mina terrestre colocada pelos russos. O carro explodiu e deixou todos feridos.
Na 7 de setembro, a gente estava em campo, em nosso veículo, e por algum momento a gente saiu de rota e o nosso carro passou por cima de uma mina. Então, nosso carro explodiu e a gente teve alguns ferimentos graves. Eu fui em Kiev, eu tive que passar por 2 cirurgias, né? Estou 4 meses no hospital, mas já estou bem melhor.
Além disso, Ezequiel passou por muitos momentos difíceis nessa guerra, como um frio de 20 graus negativos.
O inverno aqui é complicado e muito castigador, né? Para nós, estrangeiros, principalmente brasileiros, né? É muito difícil, porque na linha de frente pode chegar até menos 20 graus abaixo de zero. Então, castiga muito o frio aqui.
Mas, para ele, o pior desta guerra não é o seu ferimento nem as dificuldades da linha de frente.
É a minha primeira experiência em uma guerra. Eu sempre digo que a parte mais difícil para mim na guerra é perder os meus irmãos. Não é um bombardeio, não é uma ofensiva, é perder os nossos irmãos.
Davi relembra cenas tristes que viu nos seus últimos dias em território ucraniano.
Espero muito, no fundo do meu coração, que essa guerra acabe o quanto antes, né? Porque eles não têm nada a ver com isso, e é só tristeza. Eu vi escombros, eu vi crianças atravessando fronteiras sem família, crianças pequenas, com 5 anos, sem família nenhuma, só com um ursinho na mão. Eu vi no dia de atravessar, chorando. Eu passei por fases em bunker, que era, eu via bebês, eu via pessoas com aquela, sabe, aquele rosto de inocente, sabe? Não tem nada a ver com isso. Eu vi o pessoal do exército falando que não tinha por que guerrear, eu não quero estar nessa guerra. Então, para você ver a tristeza que estava, entendeu? Ninguém queria estar. Então, foi algo que eu posso falar. Eu aprendi muito. Foi um ano que eu aprendi muito na minha vida.
O soldado Ezequiel, que pretende continuar na Ucrânia quando sair do hospital, visualiza um fim para o conflito, com vitória para a Ucrânia ainda esse ano, com o envio de tanques por alguns países membros da OTAN. Todos os entrevistados dizem que sonham com o fim desta guerra, que já deixou milhares de mortos e milhões de refugiados.